Começa agora o programa Vida Livre com Márcia Sickel.
Bem-vindos ao Vida Livre dessa tarde chuvosa de Curitiba, mas isso aí tá tudo certo, normal, né, gente? Nem vamos falar mais.
Não precisa.
Não, porque a gente fala, não, mas é que é inverno, não, mas é que é verão, não, mas é que é primavera, mas é que é Curitiba. Tá chovendo, mas aqui dentro tá uma delícia. A gente tá aqui num aconchego já, num calor delicioso, um calor humano delicioso, porque eu tô recebendo duas mulheres maravilhosas aqui e a gente vai falar de coisas lindas. Eu quero apresentar pra vocês a minha amiga de longa data, que eu não vi há muito tempo, tava morrendo de saudades, Gláucia Lopes. Que bom te ver, Glaucinha.
Ai, muito bom estar aqui, muito bom estar perto de você de novo. A gente retoma aí o quê? 15 anos por aí, né, Márcia?
É que a gente era amiga no jardim de infância.
Isso, isso mesmo, pré-escola.
Isso. E a Gláucia me apresentou a Cláudia, que está aqui hoje também para conversar com a gente. Bem-vinda, Cláudia.
Muito obrigada. Estou bem feliz por estar aqui hoje com vocês, né?
E elas vieram falar de uma coisa linda, gente. Cartas, cartas. Você sabe que quando eu vi, né, o Cartas que Transborda, eu falei... Bem isso, remontou aquela época de que a gente tinha diário, de que a gente escrevia carta. Quem não escreveu uma cartinha pro namorado? Você não escreveu, ou pra uma antiga paixão, ou uma carta pra alguém pra se desculpar, ou pra brigar, enfim. Escrever é um ato libertário, né, Glaucia?
Exatamente, Márcia. Sabe que esse projeto nasceu de uma ideia da Cláudia, né, Cláudia? Cláudia sempre quis muito escrever. Não que eu não quisesse, mas eu sempre fui muito tímida, né? Embora eu não pareça.
Não.
E a Cláudia tinha muito essa vontade. E num domingo à tarde, Cláudia assim me ligou.
Assim como você,
é,
né?
Eu tinha a vontade e ela tinha a coragem, né?
Ótimo, é isso. Vontade com coragem, é sempre isso que tem que juntar.
Exatamente. Aí Cláudia me ligou e falou, olha, eu tô com um projeto assim, assim, assado. Eu quero escrever, o que, que você acha? Aí eu falei, ah, lindo, Cláudia, eu ajudo você, né, te assessoro, faço uma assessoria de escrita dela. Disse, não, vamos escrever junto. Falei, não, de jeito nenhum. Não, não tenho, né, não tenho essa pretensão. E a gente foi amadurecendo a ideia, a Cláudia tinha ideia primeiro de contos ou crônicas, né, que é uma parte da literatura bem pesada, é uma parte bastante difícil. E entrei no projeto com a Cláudia. Aí um dia veio um insight. Cláudia já tinha um romance pré-escrito, né, Cláudia? E ela mandou, ela disse, olha, eu tenho isso escrito. Falei, Cláudia, isso dá um livro de contos belíssimo, mas cada evento que você colocou aqui dá pra fazer um conto ou uma crônica. Aí a gente foi caminhando devagarinho. Aí um dia veio um insight, né, Cláudia? Conta um pouco.
Ah, sim. Na verdade, o insight... Nós começamos... Nós pensamos em escrever... Então, a partir das tuas ideias, a gente escrever crônicas. E foi quando a Gláucia me falou assim, ah, se você soubesse que eu tenho crônicas guardadas, escritas.
Sim.
Foi aí onde que ela foi se abrindo pra mim, mostrando um pouco do talento dela de, com relação à escrita, né? Aí, a partir daí, nós pensamos e começamos. Aí, a gente decidiu que nós queríamos escrever crônicas. Só que a gente, por algum motivo, a gente não estava conseguindo desenvolver as crônicas da maneira que a gente queria, enfim. E a Gláucia teve um insight, que ela passou lá, passou por uma garrafinha que ela encontrou na casa dela, que tinha uma mensagem dentro dessa garrafinha, essa mensagem que... Ela escreveu pro marido dela muito tempo atrás.
Meu, gente, quem nunca?
E as cartas, e na verdade o meu romance, eram baseados em garrafas.
Sério?
Sim, então essas garrafas, elas vieram assim, ela relacionou essa garrafa com o que estava escrito, com a carta que ela escreveu pro marido. Ela chegou pra mim e falou assim... E que tal se a gente começa a escrever cartas, então, em vez de crônicas? E aí eu falei assim, nossa...
É isso.
Era o que precisava pra gente começar a desenvolver. Porque escrever cartas é muito mais livre, né? A gente se sente mais livre.
Sim.
Sem pensar nos detalhes da crônica. Eu amo crônicas, acho lindo. Mas ela é mais trabalhosa, ela é um pouco mais rebuscada, né?
Sim.
Do que a carta livre que a gente escreveu, que a gente tá sentindo, e a comunicação é mais aberta, mais livre.
Na carta você tem uma pessoa, um personagem, né? Se colocando ali inteiro.
Isso.
Né? Na crônica você precisa criar uma situação, ter outros elementos, né?
E a crônica, tanto a crônica quanto o conto, né, em suas diferenças, mas em suas semelhanças, elas apresentam uma exigência literária muito grande, né? Uhum. E como eu venho da área da literatura, né, da formação em língua portuguesa, formação gramatical, sempre há uma cobrança maior.
Uhum.
E essa cobrança vai te tolhindo, né? Vai tolhindo a criatividade também. E há necessidade de uma experiência muito maior para contos e crônicas. Então, a carta, inclusive, ela atinge, né, Cláudia, acho que um dos nossos maiores objetivos, que é abraçar as pessoas com as histórias.
Uhum.
Né? Num mundo que está tão polarizado por tudo, não só politicamente, não só emocionalmente, mas num mundo tão polarizado, você abraçar e você unir é mais importante neste caso do que qualquer situação outra, né?
Sim.
Então, o objetivo principal é esse, o de abraçar, e especialmente mulheres, né? É algo muito específico.
Nesse contexto mesmo do nosso livro, que são as cartas que transbordam através do líquido das garrafas, que vêm lá do romance.
Uhum.
Exatamente. Cada carta traz uma garrafa nela.
Uhum.
Assim que a gente que é mencionada uma garrafa. Mas nós falamos de garrafas que muitas vezes a gente nem imagina que fazem parte do nosso dia a dia. A garrafa de óleo de oliva, a garrafa de café,
a mamadeira,
a garrafa de oxigênio, a garrafa jogada ao mar, a garrafa de vinho, a garrafa de cerveja, a garrafa de água, o squeeze. São as garrafas que fazem parte da nossa vida.
Que ideia sensacional! Que lindo! Então, eles tratam de temas diversos do mundo feminino.
Na verdade, eu acho que esse nosso livro, ele foi direcionado para as mulheres, mas não que necessariamente nossos objetivos de projetos futuros sejam só para mulheres.
Uhum.
Ou sejam exclusivos para certa faixa etária de mulheres.
Ele foi um ponto de partida, né?
Foi um ponto de partida bem importante para nós, e que a gente quer sim poder, nós queremos muito trazer mulheres para perto da gente, e as cartas são escritas de mulheres para mulheres. Então,
sim,
assim, uma mulher escreve para outra mulher.
Uhum.
Então, esse é o nosso ponto de partida, é esse, porque nós somos mulheres, né? E nós devemos nos unir para falarmos a mesma língua. Durante muito tempo, nós ficamos assim num universo muito competitivo, né, as mulheres. E eu,
sim,
acho que está muito mais do que na hora de nós nos juntarmos, nos unirmos e colocarmos as coroas umas nas outras.
Sem dúvida. Mas a gente está falando aqui de cartas de mulheres escritas para mulheres, e todos os homens que são inteligentes vão querer comprar esse livro, né?
Com certeza.
Que, gente, você quer conhecer uma mulher? Eu tinha um amigo que, há muito tempo, né, tinha revista Nova, nem sei se ainda tem. E ele tinha uma coleção de Nova na casa dele. Eu falei, escute, você namora? É da tua mãe? É da tua irmã? Ele falou, não, é minha. Essa revista de mulher, ele falou, eu quero conhecê-las.
Exatamente.
Quero saber o que elas pensam, o que elas gostam, o que elas querem, como elas se sentem, né? É uma maneira de conhecer as mulheres.
E a escrita é uma forma muito significativa de desnudar as pessoas.
Sim.
De você entender o que está ali dentro dela.
Uhum.
Porque muitas vezes a gente não consegue colocar num gesto para o próximo, né? Às vezes a gente consegue num olhar. Mas quando você senta e é você e o teclado, você, o lápis, você, a caneta, ali você se solta. Tanto que na época de sala de aula, eu dizia sempre assim aos alunos, né? Façam as suas redações, mas tratem-nas como se fossem cartas de amor. Por quê? Porque quando a gente escreve uma carta de amor, geralmente é ou depois de um momento muito feliz ou num momento muito triste. Então, são pontos muito opostos e de muita emoção,
uhum,
né? E é à noite, geralmente. especialmente as mulheres escrevem à noite. Isso já é uma pesquisa que eu fiz há muito tempo.
É mesmo?
Né? Então, o que que acontece? Você escreve à noite para você entregar no outro dia. Seja um namorado com quem você brigou, enfim, para quem quer que seja, uma amiga. E aí, no outro dia, quando você vai ler, você desiste de entregar. A maior parte das cartas, elas são escritas e elas não são entregues, porque você vai reler. Né? E aí, aquela emoção com que você fez, aquela vontade de mandar pro Beleléu, ou aquela vontade de trazer tanto para você, ela se modifica durante a noite. Né? Depois sim, ou de um choro, ou de um sono.
Como se fosse um desabafo.
É um desabafo, por isso que é que desnuda.
Era só aquilo que precisava.
Exato.
Né?
Né? Então, quantas vezes a gente deixou de se declarar porque escreveu?
Lembrei de mim, lembrei de mim.
É.
Né? Lembrei de mim no passado.
E eu dizia,
mundo, né? Sempre gostei de escrever.
E eu dizia, então tratem como se fossem cartas de amor, porque aí vocês escrevem, deixam aquilo amadurecer. Nem que seja por 10 minutos, a emoção assenta e depois você vai ver se ficou legal ou não. Então, escrever, como a gente sempre tratou, é uma gestação. Né? Nós gestamos aí por 12 meses, né, Cláudia?
Sim,
desde o começo.
Esse tempo.
Então,
desde
o começo. Calma, com tranquilidade, né? Relendo, vendo se era aquilo e sem pudor.
Sim.
Sem medo e sem pudor, né? Porque se a gente quer desnudar as pessoas, se quer que elas se reconheçam, a gente tem que ser como elas na intimidade.
Sim.
Né? Então não há por que não dizer que uma mãe, a hora que vê, nós estamos comentando sobre isso agora um pouquinho, né? Você olha teu filho recém-nascido e você diz, ah, mandaram que eu amasse esse ser, o que eu faço com ele agora? Mas eu tinha que amar desde o momento que saiu de dentro de mim e parece que eu não amo, e agora? Eu tô errada? Né? A gente não trata como um processo de construção. Né? O amor é um processo de construção, é um processo de convivência. Seja, não precisa ser convivência física. Né? A gente ama à distância, a gente ama pela internet, a gente se apaixona. Né? Quantas vezes, quantos são os casos felizes e infelizes. Mas a gente precisa disso. Precisa desse amadurecer. E precisa dizer, ó, comigo foi assim.
Sim.
Com você, como é que foi?
Mas de onde vocês tiraram as histórias? De vocês, das vivências, e aí?
Ah, conta um pouquinho de você, claro.
Ah, e, na verdade, tem muita coisa ali que... Muitas histórias das cartas que fazem parte da minha vida, sim. Muitas coisas.
Certo.
Algumas coisas são inventadas, são de histórias que eu já ouvi, de amigas, mulheres, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente escuta. Mas o que que as cartas, elas têm o intuito de trazer? Os assuntos com os quais você vai se identificar. Porque você já passou por uma história parecida, né?
Certo.
Então, tem coisas ali que são histórias minhas, mas não necessariamente só minhas, não. E que se a gente for ver, histórias que eu passei e que 5, 6 mulheres também passaram.
Porque a gente tem um histórico muito parecido, né?
Sim.
Todo mundo que foi mãe tem esse momento aí do gente, não quero mais.
Onde
eu largo?
Desliga,
né?
Onde
opa,
eu posso deixar?
Que eu devolvo? Mais ou menos isso. A gente tem histórias parecidas.
Não é só isso, como a gente vem de nós moramos aqui no Brasil, temos essa cultura onde vivemos, né?
Sim.
Que tem um perfil. Assim como existe também um perfil mundial, né, de mulheres, existe um perfil de cada país, enfim. Nós temos quando a gente escuta, do que a gente lê e do que a gente conversa com pessoas no mundo inteiro, existe um
padrão,
descompensas,
né?
Descompensar entre o poder que existe de uma mulher e o poder que existe de um homem, né? Então, o poder que foi dado ao homem desde muito cedo, né, desde muito tempo atrás, que ainda existe, nos deixando com menos poder com relação ao trabalho, com relação ao nosso intelectual, como
Sim.
se nós fôssemos inferiores.
E até,
né,
em relação às nossas próprias escolhas, né?
Sim, então...
Tudo.
Todo esse poder que foi dado ao homem, não a nós, nós precisamos nos dar. Por isso que nós temos que nos dar as mãos, para que juntas a gente consiga se empoderar. Porque muitas mulheres não conseguem se empoderar porque também entendem que já está incorporado que nós somos inferiores. E como é que a gente muda esse mindset?
E você está falando dessa diferença de mulheres no mundo, mas no próprio Brasil a gente tem, né? Se você pegar uma mulher aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, aqui, Sul, Sudeste, Sul, e pegar do Nordeste, são mulheres diferentes, que enfrentam coisas diferentes, que têm uma ideia diferente, uma vida completamente diferente. Dá para unir nessas cartas essas mulheres todas?
Dá. Ali nós vamos ver que há mulheres de fora do Brasil, né?
Legal.
Há mulheres do norte do Brasil, do sul, do sudeste, então elas se conversam, né, e dizem, ah, você está a 9 mil quilômetros de distância, ah, você está do outro lado do mundo, puxa, nós moramos tão pertinho e faz tempo que não nos encontramos, né? Ou aquelas amizades da adolescência. E falando um pouquinho dessa questão do poder que a Cláudia citou agora, há uma das cartas em que a autora diz assim, olha, eu quero te contar que eu casei, né? É assim, não é tão fácil, então ele grita comigo e tal, mas eu sei que é só um pouquinho, porque depois ele me traz um chocolate, né? Mas ele quer sexo toda hora, acho isso legal, porque minha mãe diz que quem não encontra em casa procura na rua. Então, né, a gente não pode dizer que é um traço autobiográfico,
não,
né? Mas é uma história que chegou. É uma história que chegou pelo meio de comunicação, por uma amiga que contou, né? Alguém que relatou. Então, há traços autobiográficos, sim, né? Eu acho que é difícil a gente dizer que não há.
Sim.
Mas, assim, muito é do que imprimiram em nós, né, Cláudia? E não do que a gente quer imprimir. O que a gente quer imprimir é isso que a Cláudia acabou de dizer. Mas o que imprimiram em nós, né? Por N experiências, por N pessoas que passaram aí pela nossa vida.
É, e não é nem, não é só isso, como nós queremos abraçar todas as mulheres. No sentido assim, então, se você se identificou, se você vive essa vida abusiva, se seu marido te abusa verbalmente, ele te deixa para baixo porque ele não te valoriza e ainda te xinga ou fala. Isso é muito, muito mais comum do que a gente imagina, né?
Mas nem por isso tem que ser normal, né? É comum, mas não é normal.
Não é normal, exatamente.
É normatizar a violência.
Mas jamais pode ser normatizado. É assim que fala.
Ou normalizado.
Normalizado. Então, o que que acontece? Isso, então, se uma pessoa se identifica com esse assunto na carta, que ela possa nos escrever contando a história dela, para que a gente comece a criar comunidades de mulheres para se apoiarem.
Olha,
sabe?
Vai muito além esse projeto.
Vai.
Ótimo, quero falar sobre isso. Está na hora do nosso intervalo já, que eu preciso fazer, porque é o horário eleitoral, mas a gente já volta aqui. Eu quero saber das respostas dessas cartas. Vamos falar sobre isso. Já voltamos.
Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.